Olá, eu sou Andréa Dipp e começa agora o Pauta Pública. Com o fim da Copa do Mundo masculina, os holofotes brasileiros voltam para as eleições. O calendário eleitoral se encontra no período de convenções partidárias, ou seja, um momento em que os partidos escolhem os candidatos e coligações para os cargos que estarão em disputa esse ano. Mas o que podemos esperar da participação das mulheres conservadoras nesse cenário? E o que a ascensão de figuras como Michele Bolsonaro representa para a direita brasileira? Mesmo aparecendo em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Senado no Distrito Federal, e após ter seu nome especulado como possível vice do governador Romeu Zema em uma chapa presidencial, hipótese que ela própria negou, a ex-primeira-dama segue afirmando que ainda não decidiu se será candidata. Mas independente de qual será sua decisão, Michele tem conseguido uma atenção da mídia e dos feeds como nunca antes. Que papel ela e outras mulheres conservadoras estão construindo dentro da política? Aliás, quem são essas mulheres e por que compreender esse fenômeno é fundamental para entender a direita brasileira hoje? Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no Pauta Pública a professora e antropóloga Jaqueline Teixeira, pesquisadora das relações entre religião, gênero e política. Professora Jaqueline, um prazer ter você aqui no Pauta Pública. Bem-vinda.
Obrigada, Andréia. Eu também estou muito contente de estar aqui com vocês.
Jaqueline, você pesquisa mulheres conservadoras e mulheres evangélicas há bastante tempo, né?
Sim.
Eu queria começar nossa entrevista pelo assunto do momento, que é Michele Bolsonaro. Queria te perguntar como você está vendo as movimentações da ex-primeira-dama. Podemos começar por aí.
Eu acho que talvez seja muito importante aí a gente usar a figura da Michele para a gente entender um pouco mais a construção dessa dimensão política e a participação cada vez mais crescente de mulheres na direita e de um grupo específico de mulheres, não são todas, mas um grupo específico de mulheres que faz questão de se pensar na direita a partir da sua vinculação religiosa. E eu acho que aí a gente tem uma diferença significativa que é pouco apontada, que é qual é o efeito disso quando a gente está falando de mulheres católicas e qual é o efeito disso quando a gente está falando de mulheres evangélicas. Elas estão em aliança, mas elas não têm o mesmo entendimento de mundo e elas não têm o mesmo entendimento de família. E eu nem estou dizendo que é o pertencimento religioso que produz essa diferença, não é sobre isso. Mas católicas e evangélicas, quando elas se encontram, e a gente pode até trazer a própria configuração da liderança nacional do PL para pensar isso, quando católicas e evangélicas se encontram para produzir essa aliança, para disputar essa configuração política da direita, a gente está falando de mulheres evangélicas que têm uma determinada trajetória e uma trajetória que vem de uma margem social. E de mulheres católicas em que a sua trajetória de vida é de uma classe diferente. São das classes, enfim, é de classe C para cima. No mínimo, por aí, a gente está falando de mulheres, no mínimo, da classe B. Quando a gente está falando da Michele Bolsonaro e a gente está falando de outras mulheres que hoje estão nessa configuração, são evangélicas e se pensam nessa configuração da direita, a gente está falando de um público que vem de uma margem e que vem, de alguma maneira, de uma trajetória de vida e de contexto familiar que é bem diferente das mulheres católicas.
Tem uma frase que é atribuída ao pastor batista Nilson Fanini e que vem sendo repetida desde os anos 90, que diz que no Brasil a Igreja Católica fez a opção pelos pobres, mas os pobres fizeram a opção pela Igreja Evangélica. E de fato, os evangélicos hoje são mais de 26% da população brasileira, segundo o IBGE, grande parte desses evangélicos, principalmente das denominações pentecostal e neopentecostal, estão nas classes sociais D e E.
Eu estou trazendo isso porque é importante a gente entender, talvez, qual é o tipo de modelo de família que a Michele está pensando quando ela fala de família e quando ela se refere aos filhos do Bolsonaro. Quando a gente está falando dessa configuração protestante, evangélica para pensar família, a gente está falando de um lugar muito importante para a conjugalidade, para o casal. O casal, ele é o centro da coisa, ele tem que estar no centro de tudo, no centro da relação. E me parece bem significativo o modo como a Michelle elabora isso e o modo como isso aparece nos vídeos, porque para ela, partir da conjugalidade é uma coisa importante e não é necessariamente por conta da ideia de submissão. Eu acho que o modo como a gente olha para a submissão, ela está lá, mas eu acho que ela não dá conta de tudo. Tem uma questão aí fundamental, que é essa ideia de que existe um casal e um casal que teria uma aliança acima de qualquer coisa, uma espécie de uma aliança inabalável, e isso transcende a importância dos filhos, que é uma coisa que no catolicismo é diferente. No catolicismo, os filhos são mais importantes, porque o catolicismo ele está mais enfocado na importância da maternidade do que o protestantismo. Então, no catolicismo, o casal se volta para os filhos. Nesse modelo protestante, são os filhos que se voltam para o casal. É o casal que é responsável, é o casal que tem que ser visto. E quando o casal é visto, quem precisa brilhar? Porque quem é responsável pela gestão da vida privada e da leitura pública do casal é a mulher do casal. Esse homem ele nem fala direito, ele nem sabe falar. Então, acho que é bem interessante a gente pensar que a gente está falando de uma mulher que assume a função de construir publicamente a própria imagem da sua conjugalidade. E desse homem, que porque está preso, não está podendo falar, não importa o que ele pensa, não importa o que ele acha, porque a responsável pela fala dele se torna ela, né? E ela se torna, então, mais legítima, vamos dizer, para construir a versão pública dessa aliança do que os filhos, porque ela se torna mais próxima do que os filhos. Então, para mim, quando eu vejo toda essa configuração, eu vejo primeiro a sinalização de um modelo de família. E de um modelo de família que o casal heterossexual é o mais importante. E depois desse casal heterossexual, vem os outros arranjos, os filhos desse casal, os filhos que não são exatamente do casal, mas são de uma das pessoas do casal. Então tem todo um segmento hierárquico que aparece muito. E outra coisa, né, que me parece também bem significativa em relação a isso é o modo, inclusive, como ela não cita a palavra Bolsonaro quase no vídeo. É Galego, é Jair, é Flávio. É como se ela, de alguma maneira, despersonificasse um traço muito importante da nossa configuração patriarcal, que é a transmissão da herança e do poder a partir do uso do sobrenome. Ela está despersonificando o espólio Bolsonaro. E por que que ela está fazendo isso? Porque, de alguma maneira, ela precisa disso para deixar essa imagem mais autônoma. Inclusive, para deixar essa imagem mais imparável. E virou imparável mesmo, né? Porque tem 3 semanas, pelo menos, que isso ocupa todas as manchetes, todos os interesses e todas as dimensões. Então, é como se o sobrenome masculino trava, então ela reconfigura e ela meio que, vamos dizer, ela se purifica do sobrenome. Não aparece o sobrenome dela também, que quase não aparece mesmo, mas ela também não faz questão nenhuma do sobrenome Bolsonaro, porque ela entende necessariamente o que é que o sobrenome Bolsonaro traz para a figura dela e quais são as dificuldades que ela vai enfrentar se ela segue apostando fidedignamente a sua própria imagem a esse sobrenome exclusivamente. E aí eu acho que tem um ponto aqui fundamental para a gente pensar. O que a Michelle faz, o que ela está fazendo, não é algo que está sendo assim apoiado às escuras e cegamente por todas as mulheres evangélicas do Brasil. A gente percebe uma divisão muito significativa e quando a gente olha, por exemplo, as respostas, quem escreve nos vídeos e tudo mais, a gente percebe que tem muita gente criticando. E a gente não está falando a figura da Michelle Bolsonaro como uma figura que é hegemonicamente, homogeneamente aceita no contexto do campo evangélico das mulheres evangélicas. Agora, a gente está falando basicamente de alguém que talvez está compreendendo cada vez mais que a sua atuação política, de fato, só depende das mulheres. E é importante a gente pensar isso, porque a gente acha que as mulheres de direita acreditam que os homens votam nelas, mas elas sabem que não.
O influenciador Paulo Figueiredo reforçou as declarações que provocaram a crise no bolsonarismo. Ele afirmou que mulher vota mal e disse que o voto feminino tem prejudicado a direita brasileira. Paulo Figueiredo também afirmou que suas críticas não são pessoais contra Michele Bolsonaro, mas insistiu que a ex-primeira-dama não representaria o melhor nome para liderar o campo conservador.
E é por isso que elas acabam sendo empurradas para esticar o elástico do que seria a direita. Porque elas precisam apostar nas políticas públicas, porque elas não são necessariamente bem aceitas em determinadas configurações de defesa de PLs ou outras questões. Então, elas acabam se desdobrando a partir, né, de determinadas configurações políticas que são de interesse comum com pessoas de centro e até, em alguns momentos, de interesse comum com pessoas de esquerda, né? Então, elas estão numa condição meio liminar que suscita uma centena de ambivalências. É nessa liminaridade e nessa ambivalência que está a aposta da Michele. Uma aposta e um entendimento de que ela, eu acho que entende muito bem quais são os limites de apostar apenas no espólio Bolsonaro. Entende também o quanto esse espólio hoje precisa dela para conseguir se legitimar em alguns grupos e principalmente entre as mulheres. Então, não é que a imagem dela é extremamente reconhecida por todo mundo, não é, mas certamente tem uma aceitação melhor do que hoje a imagem do Bolsonaro ou mesmo a imagem do Flávio Bolsonaro.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Meu nome é Natália Viana. Há 6 anos eu publiquei uma série de reportagens sobre as relações entre o governo americano e os procuradores da Operação Lava Jato. E desde então, uma pergunta me atormenta. Os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato ou isso é só uma teoria da conspiração? E você vai acompanhar os bastidores dessa investigação no Confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato. Disponível em todos os tocadores e no YouTube da Agência Pública.
Sempre se fala sobre as mulheres evangélicas serem submissas aos maridos, né? Mas, ao mesmo tempo, serem as que edificam suas casas. Elas têm um papel importante em suas casas, em suas famílias, né? E aí, eu estava aqui pensando, quantas vezes a Michele foi quem conseguiu também abrandar escândalos do marido? Quantas vezes Bolsonaro falava coisas, fazia coisas? Teve o caso, por exemplo, daquelas meninas colombianas em Brasília, que o Bolsonaro falou que pintou um clima. E aí foi Michele, saiu em defesa dele, foi encontrar com elas. E sempre num discurso que era meio assim, ah, esses meninos, né? Ai, não dá, eles falam essas coisas sem pensar, né? Eles, é como se infantilizasse, assim, né? Tipo, ah, esses meninos, eles precisam de nós para edificar as casas, né? Eu não sei se você viu que teve a primeira edição... Esses dias teve a primeira edição do CPEC Women Warriors, que é a versão feminina, primeiro encontro focado em mulheres do CPEC, que é um evento super importante dos conservadores norte-americanos, que hoje está no mundo inteiro, mas que agora teve pela primeira vez a sua edição voltada para as mulheres, com página cor-de-rosa e tudo mais. Teve uma postura padrão, assim, das mulheres que passavam por lá, que era assim, mulheres que trabalhavam, por exemplo, com Trump na Casa Branca ou que tinham cargos de elevado poder, elas iam para o palco e falavam, sim, tenho este cargo de elevado poder, você, mulher, tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que levantar sua voz e fazer valer seus valores e não ter vergonha dos seus valores. Mas, ao mesmo tempo, todas elas, além de falar isso, diziam que o mais importante era cuidar da família, dos filhos, do marido, ir para o culto no domingo. E aí, então, eu queria te perguntar, porque eu tenho visto isso acontecer também transnacionalmente, esse olhar, eu acho, assim, da extrema-direita para as mulheres conservadoras. Eu não sei se por entenderem que as mulheres, enfim, várias pesquisas mostram que as mulheres tendem a ser um pouco mais progressistas do que os homens, né? Mas tem acontecido esse movimento, assim, né? De, abre aspas, empoderamento, que não tem nada a ver com feminismo, né? Elas rechaçam e negam o feminismo. Você vê esse movimento acontecer, assim, de uma forma mais robusta, não só Michelle, não só no Brasil, mas uma coisa assim maior?
Eu vejo muito isso. E eu acho que para a gente, talvez, olhar melhor para isso, eu acho que a gente tem que, talvez, alterar um pouco o nosso fluxo, no sentido de modo como a gente acompanha isso. Que a gente tem mania de acompanhar as coisas do centro para a margem, né? Do centro para a periferia. E aí a gente, então, olha para essa periferia como as pessoas que estão lá sempre mais manipuláveis, né? Que estão sempre olhando para esse centro, copiando esse centro. E eu acho que é muito importante a gente inverter, a gente olhar da margem para o centro. E a gente entender, na verdade, o que é que essa margem, de alguma maneira, começa a exigir como performance política desse centro, para que esse centro, de alguma maneira, seja palatável. E por mais que exista, infelizmente, uma negação, e eu acho que ainda, né, chega a ser até crescente, dependendo do perfil geracional e tal, no contexto brasileiro especificamente, do feminismo, de se identificar como feminista ou não, mas a gente está falando de pautas, de agendas e de ganhos que foram centrais aos movimentos feministas e que, de alguma maneira, eu acho que cada vez mais se inscrevem como princípios indiscutíveis e que atravessam, estão atravessando as igrejas, estão atravessando os espaços de forma, eu acho que muito mais plural e mais capilarizável. E acho que no nosso contexto, no nosso caso brasileiro, fundamentalmente, a gente tem um marco significativo para entender um pouco essa capilaridade, né, que é a Lei Maria da Penha e todas as pedagogias que passaram a ser produzidas para que as mulheres e outros públicos também mais vulneráveis em relação à violência de gênero, mas para que as mulheres em especial localizem e compreendam situações de violência. É essa ideia da situação de violência, de se reconhecer numa relação de violência, numa relação abusiva, eu acho que é algo que é muito central na pauta feminista, que não é reconhecida por esses outros públicos como pauta feminista, mas eu acho que está mais arraigado, está mais difundido. Isso, de alguma maneira, e não é à toa que a gente está atravessando, né, uma certa epidemia dessas violências cada vez maior, né? Então, infelizmente, índices crescentes de feminicídio.
1.568 mulheres foram vítimas desse crime no ano passado, uma alta de 4,7% em relação a 2024, que já tinha também registrado recorde. São dados novos divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Porque a gente está falando, na verdade, de um público, de uma margem que está mais sensível às situações de violência. Que essa sensibilidade tem trazido, minimamente, a necessidade de falar sobre ela, de não aceitar, de questionar, de pensar assim, bom, então eu vou ter que trabalhar, ou de pensar, bom, então eu não posso mais aceitar isso, eu vou ter que cuidar da minha família sozinha. Ou até mesmo de conseguir elaborar um abandono conjugal sobre outros termos, também como uma dimensão de violência. Eu acho que isso se tornou tão crescente, tão significativo, tão central, que eu acho que não é possível, pelo menos no nosso contexto, a produção de um discurso político que não reconheça e que não ofereça minimamente pautas que sejam capazes de responder a essa dimensão. E isso produz a necessidade de ressignificar o que é submissão. Então, eu acho que talvez a gente precise realmente entender como é que essas mulheres estão tendo que lidar com uma ressignificação pública do que é submissão e do que é esse papel. Porque elas também não podem, né, na construção dessa dinâmica de reconhecimento, abandonar o significado da ideia de submissão, mas elas também não podem necessariamente trazer a submissão como uma resposta exclusiva aos anseios e à percepção da violência e das violências específicas de gênero e das especificidades da violência doméstica. Então, eu acho que isso tem trazido um ruído e uma fratura significativa quando a gente está olhando o contexto nacional brasileiro. Quando a gente vai para esse contexto internacional, por exemplo, quando a gente olha no contexto dos republicanos e na própria configuração do governo do Trump, a gente vê uma necessidade maior da aposta das figuras femininas no governo do que a gente viu no governo anterior. As mulheres, elas precisam aparecer. E é bem interessante como na figura elas são diferentes das nossas mulheres de direita, porque elas são muito mais loiras, muito mais brancas, claro, né? Elas são estadunidenses, mas elas apostam muito no batom vermelho e elas têm um certo despojamento, assim, né? As nossas, eu não gosto da ideia de recatada e do lar. Eu acho que ela é uma ideia que delimita demais, mas acho que elas fazem uma aposta no cuidado, mas ao mesmo tempo seguirem sendo mulheres comuns. Essa ideia de que, por exemplo, todo mundo ficou pirando na roupa da Michelle, né, na entrevista, o que, que a camisa queria dizer e não sei o quê. E fundamentalmente, eu acho que o que aquela camisa queria dizer era exatamente de alguém que usa uma roupa que qualquer pessoa poderia usar, qualquer mulher, não precisa ser crente para usar aquela roupa. Aquela roupa serve para você ir no bar, para você ir na igreja, para você trabalhar, para você fazer o que você quiser fazer. Ela combina com uma calça jeans, ela combina com uma calça de linho, né? Então desconfigura também até mesmo o próprio lugar da saia e dá esse ar, né, de alguém que entende o lugar, né, que está, mas que ao mesmo tempo consegue fazer desse lugar um lugar comum. Qualquer outra mulher poderia acessar essa roupa e poderia se sentar naquela mesa com aqueles símbolos. Acho que as mulheres da direita trumpista, elas estão apostando mais numa exuberância. E as nossas precisam representar mais essa ideia de qualquer mulher poderia estar sentada aqui onde eu estou sentada.
Muito bom. Então, para terminar nosso papo, como tudo isso que você trouxe aqui na nossa conversa hoje, como tudo isso você acha que vai se refletir nesse ano eleitoral, nessas eleições?
Bom, eu acho que a gente vai seguir em mais um pleito com um número crescente de candidaturas de mulheres e, consequentemente, um número crescente de eleição, né, de mulheres eleitas para as câmaras. Claro, né, que o PL está fazendo esse investimento todo em determinadas candidaturas, mulheres sem muita trajetória política, mas que estão aí enfrentando o seu primeiro pleito e que ele pode ser grande, pode ser bem significativo. Eu entendo, acredito, mesmo antes dessas questões todas, que não era muito interessante para Michelle a candidatura de Senado. E não acho que é porque ela tinha esperança de ser indicada para a presidência. Eu acho que é porque o Senado, ele é uma instância docilizadora. Ele é diferente da Câmara. Vamos olhar, por exemplo, para o que aconteceu com a figura da Damares. A Damares, ela tinha um carisma muito mais evidente, circulava muito mais, ela tinha muito mais liberdade de circulação enquanto ela estava no Executivo. Quando ela entrou para o Senado, a Damares meio que se docilizou, assim. Então, ela não pode falar mais determinadas coisas, ela teve que dosar mais as fake news. Então, eu acho que o Senado, para alguém com o carisma que a Michelle Bolsonaro está cada vez mais produzindo, não é bom, não é indicado. E acho que não era, que deixou também de ser talvez o interesse de investimento do PL nesse sentido. Porque colocá-la no Senado também significaria perder a potência que ela desenvolveu de multiplicação dos cursos de formação política de mulheres, das células pelo Brasil afora e tudo mais.
Em um evento neste final de semana, Romeu Zema afirmou que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, seria uma opção para compor a chapa dele à presidência. Mas a parceria foi descartada por Michelle. Michelle também afirmou que a prioridade dela é cuidar da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e que ainda não decidiu se sairá candidata ao Senado pelo Distrito Federal.
Eu acho que seguir na produção de um movimento, em um movimento voltado para a formação política de mulheres, me parece mais interessante nesse momento para Michelle. A menos que isso suscite, né, uma boa vaga de executivo, que não imagino que seria para a presidência, né, mas que pode aí, de repente, uma vice de governo, mas eu acho que legislativo não é bom para a imagem dela, nem para a construção dessa incidência numa direita política. E para além disso, assim, eu acho que a gente vai seguir tendo que enfrentar essa questão da importância do voto das mulheres. Não estamos falando apenas das mulheres evangélicas, estamos falando das mulheres, porque a gente está falando de um público que tem uma capacidade de incidir sobre o voto das outras pessoas de forma muito significativa e talvez muito pouco explorada ainda. É muito difícil, uma mulher quase nunca vota sozinha. É comum o filho mais novo votar com a mãe vota, o marido, mãe, né? Então essa mulher, ela é uma multiplicadora de voto. Então eu entendo que as mulheres vão seguir no centro desse voto a ser disputado e que, consequentemente, essa disputa, no meu entendimento, ela não consegue ser feita sem que seja possível apostar na imagem das mulheres parceiras. Então, não é à toa que realmente esse vídeo que a Michelle publicou gerou tanto efeito na imagem do Flávio e na proposta política.
A ex-primeira-dama divulgou um vídeo nas redes sociais em que acusa Flávio Bolsonaro, senador, enteado dela, de tê-la humilhado e também a desrespeitado durante uma ligação.
Porque a gente está falando de uma relação e a construção de uma confiança que pode não passar pelo voto direto numa outra mulher, mas passa pela imagem de uma mulher que garanta esse homem, né? Então, apostar na confiança das mulheres, na figura das mulheres como apoiadoras, vai ser muito importante, tanto para a direita como para a esquerda. E eu acho que a direita tem feito apostas muito significativas nesse sentido. E acho que a Michelle, de alguma maneira, também entende a potência da figura dela nessa disputa e está, então, consequentemente, também colocando realmente isso e aí falando, bom, vamos ver então quem é que vai me garantir mais para que a minha imagem, de fato, faça sentido nessa disputa.
Jaqueline, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Volta mais vezes, por favor.
Ah, com certeza. Vai ser um prazer. Obrigada, viu?
Antes de eu ir embora, eu queria lembrar que o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo e seja um aliado, uma aliada da Pública. E a quem nos apoia, fica aqui o nosso agradecimento. Até semana que vem, gente. Um abraço.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Este podcast é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. o episódios ou áudios dos canais Jornalismo TV Cultura, Metrópolis, Globo News, SBT News e Band Jornalismo. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dippe. A produção e o roteiro deste episódio foram feitas por mim, Estela Diogo, e a edição de áudio de Júlia Matos. A identidade visual é da Tainá Gonçalves, a coordenação de podcasts da Agência Pública é da Sofia Amaral, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, os teasers chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen, a publicação no site é do Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode mandar sugestões de temas e comentários diretamente para a gente através do e-mail podcasts@apublica.org. Até semana que vem, gente. Um abraço.